Vamos às manchetes dos principais veículos de informação, manchetes desta segunda-feira.
Olha, Tiago, Terra é fmnoticia.com.br, Caiado vai à praça pedir fim de protesto e é vaiado por manifestantes, hein? Em O Popular, estudantes devem permanecer em casa a partir de hoje. Diário da Manhã, pandemia, governo suspende aulas em escolas públicas e particulares. Vamos à previsão do tempo?
Vamos lá, vamos lá.
No Jornal da Terra, previsão do tempo.
Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A umidade relativa do ar variando entre 90% e 30%. A temperatura máxima vai aos 33, mínima foi de 21, agora 22 graus em Goiânia.
Tá certo, Tom. Vamos ao trânsito.
No Jornal da Terra. Trânsito.
Trânsito bem tranquilo hoje aqui na capital, em razão da gente vai falar mais sobre isso aí, mas as aulas estão paralisadas pelos próximos 15 dias. Uma pequena intervenção, congestionamento ali na Avenida Goiás Norte, perto ali abaixo da Paranaíba, né? Também uma lentidão na Goiás, entre a Paranaíba e a Praça do Trabalhador, e também na Avenida Anhanguera, próxima à Praça A. São os únicos pontos. Está lento, mas flui com certa tranquilidade. Hoje não deve ter problema no trânsito, em razão do encerramento das aulas aí pelos próximos 15 dias. Tom Barbosa, vamos falar de esporte, né, Tom?
Vamos lá. Mesmo com o coronavírus e estádio sem torcida, tivemos jogos pelo Campeonato Goiano, né, Thiago?
Tivemos sim, viu, Tom? Tivemos sim. Aí, e muita polêmica em torno disso, inclusive, né? A décima rodada nós tivemos no sábado o Atlético vencendo aí o Grêmio Anápolis, 2-1, o Dragão venceu, gol no finalzinho, inclusive o Vila Nova também venceu o Anápolis, 2-0, jogo também aconteceu no sábado. Jogo ontem tivemos Iporá 1, Goiânia 2, Goianésia 0, Craque 0, Anapolina 4, Jaraguá 4 e o Goiás bateu a Aparecidense, Goiás 2, Aparecidense 1. Vamos à classificação aí após essa décima rodada, né? No grupo A, Atlético segue na primeira colocação com 23 pontos, Goianésia com 15 na segunda e o Vila Nova agora ocupa a terceira colocação com 12 pontos. Segurando a lanterna, a Anapolina que tem 6. Grupo B, Jaraguá lidera com 20, o Goiás está na segunda colocação com 19, o Craque na terceira com 13, segurando a lanterna o time do Goiânia, que neste momento tem 10 pontos na competição. 7 horas e 4 minutos, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, gente, a economia colapsando o mundo afora em razão do coronavírus, né? Será que o coronavírus pode estar provocando uma grave crise econômica mundial? O Brasil está entrando em uma nova recessão? O que pode acontecer com a nossa economia? Como os brasileiros podem ser afetados com a alta do dólar? O que representa para os trabalhadores a queda das bolsas de valores? Há risco de mais desemprego, já que estamos nesse momento com cerca de 14 milhões de desempregados no Brasil? Bom, para falar sobre esse assunto, nós convidamos o economista, mestre em desenvolvimento econômico e professor da Universidade Estadual de Goiás, Júlio Pascoal, ele que é um dos mais renomados economistas do Brasil. Professor, muito bom dia, é um prazer recebê-lo aqui na maior e mais ouvida emissora de rádio do Centro-Oeste brasileiro.
Bom dia, Tiago, bom dia, Luciano, bom dia, Tom Garcia, Tom Barbosa, né?
Isso.
Um grande prazer poder participar aqui do Jornal da Terra, estamos aí à disposição das suas perguntas.
Mas eu gostei do Garcia, hein?
Garcia não é ruim, não. Garcia não
é ruim, não. Luciano Mazan, que é sociólogo e vai poder também nos ajudar a explicar muito bem esse momento enfrentado pelo país, as reverberações do corona no pavor social e na economia. Bom dia para você.
Bom dia, Thiago Mendes. Bom dia, professor Júlio. Bom dia aqui, o grande Garcia, né? E a todos os nossos ouvintes. Nome.
Bom dia, Luciano. Bom dia ao economista Júlio Pascoal, né? Como disse o Thiago, um dos caras mais respeitados na área. Thiago, vamos chamar o ouvinte?
Claro.
Vamos lá. 3222-3111. Você, ouvinte, vai fazer parte da mesa aqui para discutir esse assunto que é extremamente importante. Eu já abro aqui, Tiago, já fazendo a seguinte pergunta para o professor Júlio Pascoal. Professor, bom dia, bem-vindo. E aí, estamos entrando numa recessão?
Podemos entrar. Ainda não estamos entrando, porque o grande problema da questão do coronavírus é que você está tendo a paralisação do setor produtivo, né? Nesses primeiros 15 dias no Brasil, a gente ainda não vai sentir a questão do desabastecimento. Por quê? Porque há um estoque rotativo nas empresas, né? E você consegue repor aquilo que está saindo de uma maneira mais rápida, né? Principalmente álcool gel, esses produtos que têm a ver com a proteção do vírus, né? Mas se a coisa aprofundar, há uma tendência, sim, de desabastecimento. E aí pode vir o quê? A chamada inflação. Porque se você tem menos oferta e uma demanda contínua, porque a demanda continua a mesma, praticamente, não estou nem dizendo que ela vai aumentar, estou dizendo que ela continua a mesma. Mas sim, se você derruba a oferta, a tendência é que o preço suba.
Mas essa recessão seria o quê? Seria em
essa
torno
recessão
de quê?
Não seria...
Aliás, essa inflação, não a recessão.
Essa inflação seria em função do quê? É o que eu disse. Você não vai aumentar a procura por bens na economia, né? Ah. Para que as pessoas entendam.
Não tem nada parecido com há 30 anos
não,
atrás.
Não, você não está aumentando a procura. O problema é que com a paralisação, a provável paralisação das empresas, para que você não tenha aglomeração, né? Isso tende a quê? A desabastecer o mercado. E você não tendo como repor num tempo hábil, isso pode gerar um desequilíbrio entre o que a gente chama em economia de oferta e demanda, ou oferta e procura. Aí a tendência é haver um aumento de preço.
Sim. Ok. Professor, nós temos uma desvalorização mundial das moedas perante ao dólar, que é a moeda parâmetro do mundo. Uhum. Mas o real, ele é a moeda que mais se desvalorizou dentre todas as moedas do planeta em relação ao dólar. O que que isso tem de corona? O que que tem disso de erro na política econômica do governo Bolsonaro?
Olha, o dólar, ele é um sistema de proteção para os investimentos no Brasil e no mundo, certo? Quando você tem a economia estabilizada, uma segurança no mercado, sem nenhum tipo de desequilíbrio, há uma tendência que as empresas busquem se financiar através das bolsas, porque os juros são menores, certo? Então, normalmente você vai para a bolsa e deixa o dólar. O dólar, de maneira geral, ele tem uma procura por parte das empresas, porque grande parte dos produtos que se produzem no Brasil tem algum componente em dólar. Então, já tem uma tendência natural das empresas buscarem o dólar, normalmente entre a primeira quinzena, entre 15 e 20 de cada mês, para cobrir aí os contratos, né? E isso, naturalmente, já exige uma oferta de dólar natural. Quando há uma instabilidade, seja em razão do coronavírus ou em razão do próprio embate político que existe hoje entre o Congresso e o Planalto, e reverberando, inclusive, no STF, que gera uma insegurança muito grande, as empresas tendem a se proteger desse processo. Então, o que é que elas fazem? Normalmente, realizam lucros e ou prejuízo, às vezes muito mais prejuízo do que lucro, porque saca antes do momento, certo? Troca isso em papel nacional e esse papel em dólar. E leva para onde? Leva para aqueles mercados que são mais seguros, embora a rentabilidade seja menor, que é o caso do mercado americano. Lá o ganho de remuneração do dólar é muito menor do que o risco de aplicar nos países do terceiro mundo. Mas você não perde nada. Então, eles levam aquilo para lá, né? Isso aquece o mercado de dólar, porque naturalmente vai aumentar a procura, né? E aí desequilibra. Aí, o que que acontece?
Por isso a alta do dólar.
Exatamente. Aí sobe o dólar, desvaloriza
o real.
Quer
dizer, a procura é grande, a demanda é grande.
E aí tem um lado que é positivo e um lado que é negativo. Como nós não temos uma política de comércio exterior para competir em nível dos países desenvolvidos, o dólar valorizado e o real desvalorizado proporcionam o quê? O aumento das nossas exportações. Só que aí vem um outro problema. Quem são os maiores compradores do Brasil? Os chineses e os americanos. Se os chineses estão freando a economia, crescia 11, passou a crescer 6, de repente entra o coronavírus, os chineses estão freando, chineses no processo, e pode crescer 1, 2, os países que exportam para a China,
como
o Brasil, principalmente minério de ferro, para proporcionar o crescimento, o que, que acontece? Diminui a exportação.
Então, quer dizer, lá eles estão segurando a compra.
Exatamente. Né? Então, quer dizer, por um lado, Thiago, a desvalorização do real é boa para poder melhorar a exportação. Mas aí tem um detalhe. Se nós partirmos de 4,10 para 5, o que, que vai acontecer? Nós vamos encarecer o custo dos produtos que são produzidos aqui. Aí nós podemos ter uma inflação não de demanda, ou seja, no varejo, mas uma inflação de custo. Então é muito sério o que está acontecendo no país.
O que, que o governo pode fazer para intervir
não, e governo, minimizar esse impacto? O governo tem que ter cuidado até para intervir, porque o mercado é muito especulativo. O mercado fica esperando o governo entrar e colocar dólares no mercado para ele poder especular a partir daí. Vocês podem ver que é muito difícil. Por exemplo, o dólar bateu a casa de 4,70, né? O governo entrou colocando o dólar para diminuir, fechou um pouquinho abaixo. E a especulação já começa por ali.
Para não ficar muito abstrato para o nosso ouvinte da Terra, nós temos ouvintes de todas as idades, lógico, e todos os níveis culturais.
É um assunto muito
técnico. É um assunto
mais abstrato. Mas se você coloca ele popular...
Vamos colocar ele no popular. Aí o que acontece? O camarada vai... iria comprar uma TV de 50 polegadas por um valor X, ele vai comprar por um valor Y, não é isso?
Exatamente. Em vez de pagar 1.000, vai pagar 1.200.
Sim.
Uhum. Qual que é o impacto, ou por que, que é que essa crise do corona impacta na Bolsa de Valores? E tem um quadrinho rolando aí na internet dizendo que a Bolsa de Valores do Brasil foi a que mais se desvalorizou, né, nesse período último agora aqui, do período do corona. Isso é fato? E por que que isso acontece?
Ele impacta não só nas bolsas do Brasil, impacta em qualquer bolsa, porque é aquilo que eu disse, as bolsas, você entra nas bolsas para poder irrigar as empresas de recursos mais baratos e elas poderem produzir e automaticamente ajudar no crescimento da economia. Se há algum tipo de desequilíbrio, seja interno ou externo, em função de um vírus ou da própria queda do preço do petróleo, uma série de coisas que pode acontecer, como nós estamos vendo, a tendência é o quê? É as empresas, as pessoas que investiram nessas empresas, elas buscarem se proteger. Então, nessa proteção é que normalmente busca o dólar, entendeu? E aí, você pode ver que quando cai a bolsa, sobe o dólar. Quando cai o dólar, sobe a bolsa. Então, é um mercado altamente especulativo, né? Que quem ganha com isso são os grandes investidores. Porque, vamos dizer, nós vimos a bolsa de valores no Brasil despencar 7% num dia. Aí, o que, que você fala? Você não vai para a bolsa? Não, você vai. Você vai para onde? Você vai para aquelas empresas que são sólidas, que momentaneamente estão tendo as ações desvalorizadas em razão de uma instabilidade mundial, que como o Brasil não é uma ilha, acaba afetando o Brasil também. Mas o grande lance de quem mexe com bolsa é nesse período comprar. Porque você vai comprar na baixa, aguardar um tempo para você voltar a ganhar. E aí é só a título das pessoas que estão nos ouvindo. Nunca ponham na bolsa o dinheiro para pagar a escola do seu filho. Bolsa de valores é um dinheiro que você pode perder e não vai infartar. Então, exemplo, eu tenho 100 mil reais. Eu posso brincar com quantos? Com 10 mil. Então, esses 10 mil, se eu perder, eu não vou morrer, certo? Mas eu posso ganhar. Como que eu ganho? Eu aplico nas empresas que são fortes. Posso falar o nome da empresa?
Claro, pode falar.
Petrobras, por exemplo. Petrobras ou Vale.
Não tem concorrente, mas você pode falar à vontade.
São empresas
é o monopólio do combustível.
São empresas que têm solidez no mercado. Momentaneamente a ação caiu, vai lá e compra. Comprou por um, bateu dois, pega aquela remuneração, tira e coloca em outras aplicações e volta aqueles 10 para lá.
Agora são 7 horas e 15 minutos, desculpa, mas não pode.
Não, eu te peço. Veja, professor, neste caso, o senhor falou, olha, aquilo que dá para perder. Não, de 100, 10 eu consigo jogar, entre aspas,
pode infartar, perder. Né? Já tem o coronavírus e infartar por causa dos 10, aí complica.
Mas qual a chance, por exemplo, dessa situação que nós estamos vendo, por exemplo, acabar com a Petrobras?
Não acaba. A solidez da Petrobras, ela vai muito além das ações que ela tem no mercado. O que acontece é o quê? Você tem a valorização e a produção. A produção é uma coisa, a valorização é outra. Momentaneamente, você abre o capital, põe lá no, na bolsa, justamente porque, vamos dizer, a taxa de juros média no Brasil é FCO, por exemplo, 7,8%. Uhum. Eu posso, de repente, me capitalizar na bolsa com 5%, entendeu? E essa capitalização é para quê? Por um lado, valoriza ou desvaloriza as ações, mas por outro, é para mim garantir a produção. Então, entre o valor de produção e o valor de negociação, vai uma diferença
grande. E essa guerra aí entre a Arábia Saudita e a Rússia pode, de alguma maneira, derrubar o preço da gasolina aqui no Brasil, não?
Não.
Não.
Por quê?
Por quê?
Por quê? Porque o nosso petróleo, embora nós sejamos autossuficientes hoje, ele é um petróleo grosso, muito viscoso. Para que nós fôssemos refinar ele na totalidade no Brasil, o custo para isso seria muito maior. Então, o que, que o governo faz? Ele vende aquele dólar, vende aquele petróleo mais grosso e importa o já refinado ou grande parte refinado.
Por isso que nós importamos?
Exatamente.
Só desculpa a ignorância, mas...
A gente importa por isso.
Se somos autossuficientes, qualquer um perguntaria, vai pra cá, por que, que a gente compra?
A gente compra porque o nosso petróleo é muito viscoso, muito grosso, e para refiná-lo, o custo de operação seria muito mais caro que lá na ponta para o consumidor seria maior o preço. Então a gente exporta o óleo grosso, importa grande parte do óleo refinado, certo? O combustível refinado.
Agora são...
Resultado...
Pode
concluir. Resultado disso. Como essa negociação é em dólar, certo? Mesmo você derrubando o preço do petróleo e havendo essa instabilidade em função do coronavírus e da instabilidade política, o dólar subindo, você não tem o combustível abaixando o preço.
Quando o senhor fala que a gente importa o óleo refinado...
Grande parte refinado. Mas,
por que, né? Que aqui não tem como refinar isso?
Não tem como refinar, mas o problema é o custo para refinar, certo? Ah. Não quer dizer que nós não temos o petróleo, nós temos. Mas o preço para refinar esse tipo de petróleo sai mais caro do que nós importarmos o já pronto, entendeu? Como você também tem que balizar para o consumidor, quer dizer... para que você vai gastar para refinar um valor maior, sendo que o que você importa é menor, entendeu? Então é essa jogada de preço.
Agora são
tudo em dólar.
7 horas e 18 minutos aqui na Terra FM. Nós, claro, queremos que o ouvinte também participe. Faça sua pergunta para o professor Pascoal, que é uma referência nacional em economia. Mas eu quero tratar um pouco sobre a questão do poder de compra do brasileiro. A gente vê que o poder de compra tem minguado. O poder de compra do brasileiro tem sido afetado. Mês após mês...
Estamos empobrecendo.
Há essa sensação, e eu acho que não é apenas uma sensação, de que a cada mês há um empobrecimento social. As pessoas vão comprar menos, o salário não melhora em nada. Eu não falo de salário mínimo, eu falo de ganho total.
E o poder de compra.
O poder de compra diminui. Mas o professor Pascoal vai falar disso daqui a pouquinho, após os comerciais. Agora são 7h19.
Jornal da Terra. A Rádio Terra FM lança promoção de Páscoa mais gostosa da cidade. Com sabor de chocolate. São 100 sorteios de 2 ovos de Páscoa de anjo. Isso mesmo, um mundo de ovos de Páscoa de anjo pra você. Para participar é só ligar 3222-3111 e fazer a sua inscrição. Promoção Rádio Terra FM. Apoio de anjo. Um sonho de Páscoa. Oferecimento.
Atacadão. Rodovia dos Romeiros. GO060, quilômetro 4. Gerente João Carlos.
Café Três Poderes. Esse é forte e rende mais. Três Poderes rende mais café, é forte, encorpado e delicioso. Rende mais sabor, puro ou acompanhado. Rende mais conversas e rende muito mais elogios para você. Experimenta aí na sua casa. Eu enchi a boca de água agora de vontade de tomar. Café Três Poderes.
Pacaembu Construtora.
26 anos de história.
Pacaembu Construtora.
Chegou a sua hora.
Pacaembu Construtora.
Em Goiás agora tem
Pacaembu Construtora.
Você merece viver bem.
A maior construtora de casas do Brasil chega.
Agora tem
Pacaembu Construtora.
Goa Goiás, Pacaembu Construtora. 26 anos de história, 55 mil casas construídas, 130 bairros planejados e um propósito: oferecer o melhor para você viver bem em Goiás. Saiba mais em pacaembu.com/goiás.
Pessoal, logo à frente vocês verão um novo viaduto da Avenida São Paulo. À minha direita, temos uma das várias escolas de Aparecida. E ali está o Hospital Municipal.
Mãe, por que o papai está parecendo um guia turístico?
Ah, ele está orgulhoso. Ele pagou o IPTU.
Quem paga o IPTU em dia ajuda a Aparecida a ser cada vez melhor. Retire seu carnê pelo site da Prefeitura e pague à vista com 15% de desconto ou em até 10 vezes iguais. Prefeitura de Aparecida. Fazendo cada vez mais.
Jornal da Terra. Notícia.
Tudo bem, agora são 7 horas e 22 minutos.
7 e 22, a Secretaria Estadual de Saúde emitiu nota técnica ontem suspendendo as aulas em todos os níveis educacionais, e públicos e privados, para evitar contaminação por coronavírus. A recomendação é para as instituições de ensino organizarem a paralisação das atividades a partir de segunda-feira. A partir de hoje, com tolerância máxima até quarta-feira, as aulas ficarão suspensas por 15 dias. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado do DEM, entrou ontem no meio de uma manifestação na Praça Cívica, sede do governo goiano, para pedir o encerramento do ato com base no decreto estadual que recomenda a suspensão de eventos com aglomeração de pessoas para evitar a disseminação do coronavírus. A manifestação, chamada de Bolsonaro Day, concentrou os manifestantes no anel da Praça Cívica em Goiânia por volta das 14h30. Depois, Caiado pediu aos participantes que deixassem o evento para outro momento. Caiado recebeu sua primeira vaia no governo. A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás informou que os números de casos suspeitos de coronavírus subiram de 22 para 85, a 4 pessoas com a doença aqui no estado de Goiás. De acordo com o último boletim, a quantidade de pessoas com sintomas em investigação subiu quase 4 vezes em um dia, viu, Tiago?
Tá certo, Tom. Agora são 7 horas e 23 minutos.
A opinião do ouvinte.
A Luzia, ela fala do Jardim Montserrat, em Aparecida de Goiânia. Tiago, Tom, bom dia a vocês. Eu, quem faço compras aqui em casa, sinto que a cada mês que passa, o dinheiro vale menos e no carrinho a gente coloca menos coisas e o preço está maior. É lamentável ver o Brasil se empobrecer assim ao longo do tempo. Obrigado, Luzia, pela participação. 7h24. Professor Pascoal, é sensação da Luzia ou é verdade mesmo?
É verdade, porque para que a renda do trabalhador, que pode vir também na forma de aluguéis, de salários e outros, ela se mantenha ou ela suba, é necessário que a economia cresça. E o que, que nós estamos vendo no Brasil? Lá em 1970, nós crescíamos em média 11%. Dos anos 80 para cá, nós tivemos aquele chamado voo de pato, né? Ora você crescia 3, ora caía 3, ora crescia 2, ora caía 2. E dos anos 2000 para cá, a gente não tem conseguido manter uma taxa de crescimento que pelo menos se equivale à média da economia mundial, gira em torno de 3,5% a 4%. Isso sem crise, né?
Estamos crescendo menos que o mundo, então.
Estamos crescendo menos que o mundo. Então, o que, que acontece? Quando você cresce menos, você emprega o que a gente chama na economia de menos fatores de produção. O que, que é isso? A gente emprega menos terra, a gente emprega menos capital, a gente emprega menos mão de obra, a gente emprega menos tecnologia, e tudo isso gera renda. Gera renda crescente quando a economia está crescendo. Como você está usando menos, você vai pagar menos. E ou você não vai remunerar a altura do que precisa. Então, há uma, por mais que nós tenhamos estabilizado a economia com o plano real, há um desnível entre o preço e o salário. e nunca o salário é reposto no tempo hábil e na proporção do aumento do preço. Então, sempre a gente tem uma defasagem. Por isso que a dona de casa e essas associações de domésticas é importante ir no supermercado e buscar aonde o produto está mais barato, entendeu? Porque mesmo que você não tenha o seu salário reajustado no percentual correto, mas vou pela promoção, você pode neutralizar em parte esse impacto do aumento do preço. Mas não é todo mundo que faz isso, né, Thiago? Não é todo mundo que faz isso. Então, normalmente a gente vai no supermercado, vai no açougue, vai na padaria, vai na frutaria e você paga um pouco mais daquilo que você estava pagando. Às vezes, por uma questão sazonal, determinado produto ou choveu demais ou não choveu e ele diminuiu a oferta dele no mercado, ou em razão desse constante aumento dos combustíveis que vai impactar principalmente o óleo diesel. O óleo diesel hoje no Brasil, a grande forma de transporte nosso é via caminhão, né? E isso demanda óleo diesel. E quando há esse desnível do preço dos combustíveis, mesmo que um pouquinho, isso repassa para o frete e automaticamente repassa para o varejo. E é por isso é que o consumidor ele vai sentindo isso no próprio bolso. Agora, como a gente ainda está numa economia estabilizada, por isso que é importante o quê? Procure olhar o preço, procure pechinchar, para que a coisa caia mais dentro do salário.
Então, só para entender, nós tivemos as duas últimas dinâmicas econômicas, se entendi bem o que o senhor disse, foi da década de 80 até o ano 2000, mais ou menos 20 anos, portanto, num patamar de voo de pato, como o senhor disse, subia 3, caía 3. É. E desde o ano 2000 nós estamos na dinâmica que nós estamos vivendo hoje. Né? Que
exatamente, cresce 1, cresce menos de 1. Exato. Quer dizer, nós estamos num patamar muito pior que 80, okay. Né? E exageradamente pior do que na década de 70.
Nos últimos 20 anos.
Em 70, lembra do tricampeonato? 120 milhões em ação, né? Isso. Hoje nós somos 200. Quer dizer, nós crescíamos em 70 11% em média, e hoje nós estamos com 200 milhões de habitantes crescendo 1.
Mas isso, então, vem nos últimos 20 anos, né?
Ah, nos últimos 20 anos. Okay. Vamos abrir para o ouvinte aqui, como o Thiago já fez. As derrapadas nas falas do Bolsonaro, quem faz essa pergunta aí é a Joana, lá de Anápolis. Ela diz assim, as derrapadas nas falas do Bolsonaro também afetam o mercado financeiro do país, professor?
Muito.
Pergunta da Joana Coimbra, Anápolis.
Afetam muito. Por quê? Economia e política andam numa linha muito próxima, né? A gente chama de linha tênue, muito próxima. Então, aquilo que você toma de medida na política tem um reflexo na economia. E vice-versa. A economia já segurou a eleição de outros presidentes, né? Então, se o Bolsonaro, que tem um gênio complicado, né? Ele agride, por exemplo, o Congresso... Não vou dizer que o Congresso esteja correto, estou dando um exemplo. Ele agride o Congresso. Isso gera para o mercado desconfiança, por quê? Porque você não governa por medida provisória. Por mais que você tenha medida provisória, essa medida provisória ela vai cair, e você tem que levar, principalmente, os projetos principais, como as reformas, no Congresso. Se você bate no Congresso e cria uma cisânia com o Congresso, é muito provavelmente que o Congresso vai dificultar a aprovação daquela matéria. Então, gera essa instabilidade.
Só para concluir, aquele comportamento que dele ontem, foi ontem, domingo, isso diante de um público que estava ali em frente ao Palácio, ele, dois dias antes, ou um dia anterior, ele foi na televisão e falou, olha gente, assim, a grosso modo, né? Vamos ter cuidado e tal, não sei o quê. Aí ele vai e contraria, quer dizer, ele faz o que ele aconselha e depois acaba ele bate só, para cometer um erro de ir lá e fazer um contato pele a pele com as pessoas. Dizer, aquilo lá compromete?
Compromete, por quê? Porque aquilo cria até uma situação de que não, a coisa não é grave. E de repente... você amanhece com um quadro em que você quadruplica o número de pessoas que podem estar com o vírus. Então, quer dizer, um presidente da República, ele tem que entender Eu acho que o grande problema do presidente Jair Bolsonaro é o seguinte: ele não dá conta de separar o Jair Bolsonaro do presidente da República. O presidente da República tem a liturgia do cargo. O que é a liturgia do cargo? Você tem determinadas coisas que você não pode fazer, porque quando você faz, não é o Jair Bolsonaro, é o presidente da República. E uma palavra mal colocada do presidente da República ou do ministro da economia faz com que as bolsas explodam e o dólar também.
Quando entendeu? O Bolsonaro fala assim, eu não entendi.
Do ministro da economia, do ministro.
Não, isso é com Paulo Guedes, isso compromete?
Não, até ele, quando ele diz que ele não entende economia e isso é com Paulo Guedes, eu acho até que mostra a sabedoria dele, porque realmente ele não entende, né? Quer dizer, mas ele não podia precisar falar dessa forma. Ele podia dizer o seguinte, olha, faz uma pergunta para ele na área econômica e fala, olha, eu poderia te responder, mas a minha resposta não seria melhor. Então, vou levar para o ministro Paulo Guedes, que vai falar para a nação. É diferente, okay. Entendeu? Agora, quando ele põe dúvida na própria fala dele, fica ruim.
Professor, o senhor falou dos últimos 20 anos que nós estamos crescendo menos que nas décadas de 80 e 90 e muito menos do que na década de 70, quando o Brasil teve em média um crescimento de 11%, mas alcançamos até quase 16% em 73 e 74, por exemplo. Foi um momento onde a economia do Brasil foi muito bem. Agora, no apogeu do governo Lula, especialmente no seu segundo mandato, a política petista falava de uma era de ouro da economia e da qualidade de vida dos brasileiros e até da empregabilidade que isso causava. Aquilo foi ilusão vendida ou era realmente verdade?
Foi uma opção errada. Quando a gente fala em PIB, e para a população entender, o que é PIB? É a soma do que é produzido nos três setores da atividade econômica: setor primário, agricultura e pecuária, setor secundário, indústria, e setor terciário de serviço. Então, a soma do que você produz num determinado momento nesses três setores. Essa produção, para que ela se mantenha e que, de fato, crie condições para que a economia cresça, ela precisa se dar aonde? Nos investimentos, que a gente chama de inversão bruta total. O que é isso? Estoques para produção e máquinas e equipamentos. Porque máquinas e equipamentos, quando você troca uma máquina, você insere um componente tecnológico no seu processo de produção, certo? E isso melhora a produtividade, que é a base do negócio, e cria condições para a economia crescer. Então, os investimentos e o saldo positivo entre exportações e importações. Para que o PIB se mantenha crescente, é importante que essas duas variáveis funcionem. No período Lula, período Dilma e período Temer, que é mais ou menos a mesma coisa, quais das variáveis que foram mais incentivadas? O que a gente chama de consumo do governo, que são os gastos do governo, e o consumo das famílias, que são os gastos das famílias. Ora, eu enquanto família, eu compro um carro em 36 meses. No ano que eu comprei o carro,
pode dobrar esse prazo aí,
né? O ano que a maioria das pessoas compraram o carro, a tendência é que a economia cresça, principalmente o setor automotivo, que puxa os outros setores. Mas você não compra um carro todo ano. Então você vai demorar no mínimo 18 meses, porque tem gente que troca antes de vencer, né? No mínimo 18 meses para você trocar o seu carro. E assim sucessivamente, com a televisão, com a geladeira, com o eletrodoméstico, etc e tal. Então, quando você incentiva o gasto da família, o endividamento da família e o gasto do governo num processo de desequilíbrio, que eu não tenho receita para cobrir esse gasto, a tendência é o quê? É estrangular. Então, na verdade, o governo Lula, o governo Dilma e o governo Temer foram governos populistas que optaram, teoricamente, vamos optar para melhorar a vida do cidadão de baixa renda. Então vamos dar o Bolsa Família. O Bolsa Família é importante? É, desde que eu tenha colado nele um Pronatec que funcionasse. Ou seja, eu vou qualificar a mão de obra do João, que momentaneamente está passando fome e pegou o cartão, e vou criar as condições para o João entrar no mercado de trabalho, e o Luciano, que está passando fome, vai entrar no meu lugar.
Quer dizer, vai ter um tempo para ele desmamar disso.
Só que no Brasil, não só o Lula, como os demais governantes, e aqui a mesma coisa, você entendeu? Fizeram do Bolsa Família, ou do Renda Cidadã, ou do Renda, que você quiser chamar, de instrumento de manutenção no poder. Então, eu comecei com 11 milhões de Bolsa Família e cheguei a 20 milhões. Quer dizer, o correto era o quê? Que eu começasse com 11 milhões e, de fato, incluísse as pessoas na atividade produtiva e chegasse no final com 7 milhões. Idem para o Renda Cidadã. Se eu comecei com 20 mil, e que eu não chegasse a 100 mil, mas que eu chegasse a 10 mil. Então, nós ficamos brincando de resolver o problema, teoricamente, da população de baixa renda, para poder, por outro lado, fazer o que foi feito. Não vamos entrar aqui no detalhe de quem fez ou deixou de fazer. Mas você tinha, na verdade, o quê? Um governo que se mostrava para a população de uma forma, mas que, na verdade, estava criando um outro problema. Tanto é que, do governo Lula para o governo Temer, nós tivemos, em média, um déficit fiscal da ordem de 180 bilhões de reais, que foi culminar com o quê? Com a necessidade de fazer a reforma da Previdência, com a necessidade de fazer a reforma trabalhista e com a necessidade de ter que fazer a reforma tributária, não nos moldes que a PEC 45 e a 110 está colocada lá no Congresso. Porque se aprovar da forma que está Goiás, aí eu vou dizer para vocês, a região Centro-Oeste, a região Norte e a região Nordeste do Brasil vão ter um processo de reversão econômica brutal. Por quê? Porque vai sair a tributação da produção e vai para o destino para o consumo. Ora, Goiás tem 7 milhões e 300 mil consumidores, enquanto só São Paulo tem 14. Aí eu vou dar só para vocês entenderem o que é que eu estou falando. Eu vou lá em Catalão, pego a montadora que está lá. Eu sou lá de Catalão e como economista, eu conheço também a parte econômica. A montadora que está lá tem condição de produzir 120 mil veículos. Em razão do desequilíbrio econômico no Brasil, está produzindo 20. Quantos carros dessa montadora são vendidos em Catalão por ano? Nem 50. Quantos são vendidos no estado? Muito pouco. Justifica eu ter uma fábrica num local que eu não tenha consumo do carro? Para onde que eu vou se acabar a política de incentivo?
Grande centro de concentração.
Vou para o grande centro de concentração. Então, se aprovar a PEC 45 e a 110 da forma que está, além do coronavírus, do problema do petróleo, de tudo que nós estamos passando aqui, nós vamos entrar num processo de reversão econômica em Goiás brutal de não ter condição de fazer nada.
Não é de Goiás para cima, né?
Eu
estou
dizendo de Goiás porque há um ambiente, tanto no governo quanto na Assembleia, contrário aos incentivos e benefícios fiscais. Tanto é que redundou numa CPI, certo? Agora, uma política de incentivos e benefícios fiscais precisa ser ajustada? Precisa, porque tem excessos. Agora, resolva o problema pontual e não crie um clima como se criou o ano passado, em que você precisa de investimentos e você afugenta investimentos.
Quer dizer, na sua visão de economista, a retirada de incentivos fiscais é um retrocesso.
É um retrocesso enorme, porque o incentivo ele tem que ser visto como o quê? Como um diferencial de frete para mim produzir fora do mercado consumidor e vender no mercado consumidor. A partir do momento que eu tiro esse incentivo, eu quebro esse contrato, o meu produto encarece e eu perco competitividade lá fora. Então a tendência é que aconteça o quê? Que eu vá embora. Então se eu for embora hoje, lá em Catalão, eu vou botar 5 mil pessoas na rua. Isso falando chão de fábrica. Se eu considerar que cada um tem 3, eu estou pondo 15 mil. Qual comércio de Catalão, a prefeitura de Catalão ou qualquer outro órgão dá conta de absorver essa mão de obra que vai ser deixada pelas empresas? Então a gente precisa ter juízo, nós não estamos tendo juízo.
Professor, voltando aqui aos ouvintes, o professor de educação física, Matheus, lá do setor sul aqui de Goiânia, ele faz a seguinte pergunta: como as quedas das bolsas de valores afetam os trabalhadores?
Afetam por quê? A queda da Bolsa de Valores significa que eu vou perder um dinheiro barato para me investir, certo? Se o dinheiro é caro no mercado tradicional, a empresa vai fazer o quê? Ela vai diminuir a capacidade instalada dela, ou seja, ao invés de continuar investindo para aumentar a produção e empregar pessoas, ela vai diminuir essa capacidade, para a máquina, pega o dinheiro, aplica no mercado financeiro e põe o trabalhador na rua.
Você deixa de investir aqui e vai investir na bolsa.
Ou lá fora, ou no mercado financeiro.
Agora, né? Agora são 7 horas e 40 minutos. Eu sei que essa ideia Bolsonaro virou meio religião. Bolsonaro virou meio religião. As pessoas cegaram com isso. De mito, religião. As pessoas, tem gente que deve estar até rezando para o Bolsonaro. Mas tem uma religião também do Lula. Que o cara que foi acusado de roubo, foi preso, evidências claras de corrupção profunda, e as pessoas endeusam isso, um negócio assim, absurdo. Eu não estou aqui para questionar a fé de ninguém, com Bolsonaro, com Lula, seja o que for. Mas eu quero uma resposta técnica, professor Pascoal. A política econômica de Jair Bolsonaro, esquecendo, eu não sei de qual dessas, ou se o senhor tem uma outra ideologia, mas eu quero que nós esquecêssemos isso e falasse como técnico, como professor respeitado no Brasil inteiro e até fora que o senhor é. Bolsonaro acerta isso e falasse como técnico, como professor isso e falasse como Paulo Guedes acerta, que é a figura do marketing econômico do governo. Paulo Guedes acerta nas suas decisões econômicas, mas isso o senhor vai responder daqui a pouquinho, porque agora eu vou direto para as rodovias federais com o inspetor Newton Moraes.
Nas estradas, em todo lugar, Terra FM.
Inspetor, muito bom dia para o senhor.
Bom dia, Tiago. Bom dia a você que sintoniza a rádio mais alegre do Brasil nesse momento. Final de semana com 3 acidentes, 17 pessoas feridas e negócios. Mas vai falar uma importante, Tiago. Muita movimentação nas nossas rodovias, aumento de veículos de passeio e carros pequenos, já que boa parte das pessoas agora, com essa história do coronavírus, prefere pegar o seu carro e individualmente para o trabalho e para a estrada. Ou seja, é um momento que nós temos que ter muita consciência, muita responsabilidade em função desse movimento intenso. E isso deverá continuar por um bom tempo. Portanto, para você que vai pegar a estrada, trabalhar nessa manhã, muito movimento mesmo, principalmente entre Goiânia Aparecida, Goiânia Nápoles, e já temos informação de acidentes graves, principalmente na BR-422, onde uma carreta acabou tombando e o seu condutor veio a óbito. Na região de Goiânia Nápoles também, desenvolvido acidente, mas até esse momento nós voltaremos com mais detalhes sobre essas ocorrências que acontecem agora nas rodovias do Estado. Nas rodovias federais, setor.
Valeu, inspetor. Um forte abraço ao senhor. Muito obrigado pelas informações. Um bom trabalho para o senhor e para toda a equipe aí na Polícia Rodoviária Federal.
Em casa de gente forte não se toma café fraco. Café três poderes, esse é forte, rende mais, rende mais, rende mais, rende mais, rende mais.
Três poderes, rende mais café. É forte, encorpado e delicioso. Rende mais sabor, puro ou acompanhado. Rende mais conversas e rende muitos elogios para você. Experimenta aí na sua casa. Café três poderes. Este é forte e rende mais.
TIM Live Ultra Fibra traz ultra velocidade para você acelerar seus estudos. Você contrata 150 mega e navega com 300 mega de velocidade. E o melhor, tudo isso por apenas R$120 por mês por 12 meses no débito automático. Assine agora e tenha 30 dias de curso de inglês online Hyper English. Mas aproveite que é por tempo limitado. Ligue 0800-880-4141 ou acesse timlive.tim.com.br. TIM Live Ultra Fibra, a ultra banda larga fixa da TIM para sua casa.
Salvador Alimentos, empresa de grande porte do ramo alimentício, seleciona para sua nova unidade em Nova Veneza, Goiás, eletricistas, assistentes de eletricistas e mecânicos industriais para início imediato. Os interessados deverão comparecer na rodovia 222, quilômetro 2, zona rural de Nova Veneza, Goiás, ou entrar em contato pelo telefone 62-3356-8102. Não deixe para a última hora, as vagas são limitadas. São Salvador Alimentos. Confiança no crescimento.
Jornal da Terra. Notícia.
Tudo bem, agora são 7 horas e 44 minutos.
7 e 44, apesar de nota técnica do governo estadual determinando uma paralisação geral, as escolas da rede municipal de Aparecida de Goiânia terão aula normal hoje, hein? A informação foi confirmada ao jornalismo da Terra FM pela secretária municipal de Educação, Valéria Petersen. Para evitar aglomeração de pessoas por conta do coronavírus, shows e eventos culturais foram adiados ou suspensos aqui em Goiás. A Tecnoshow, uma das principais feiras do agronegócio do Brasil, foi adiada por tempo indeterminado. O evento seria realizado entre os dias 30 de março e 3 de abril em Rio Verde, no sudoeste de Goiás. O show de aniversário do cantor Roberto Carlos, que aconteceria no dia 19 de abril, foi adiado para o dia 15 de agosto. Vários shoppings de Goiânia estão reforçando a limpeza dos locais e oferecendo álcool em gel para os comerciantes e clientes. Os centros de compras não prevêem, a princípio, mudanças no funcionamento.
Agora são 7 horas e 46 minutos.
A opinião do ouvinte.
Olá, bom dia.
Bom dia, Thiago Mendes, ouvintes da Rádio Terra FM. Meu nome é Paulo de Araújo, falo aqui do Jardim Gardênia. Gostaria de perguntar ao professor qual que é a renda média ideal hoje para um brasileiro sobreviver da classe média baixa. Obrigado, Paulo de Araújo, Jardim Gardênia.
Jornal da Terra. Muito boa, inclusive, a sua pergunta, viu, Paulo? Muito obrigado pela participação e por acrescentar.
Aliás, só acrescentando, o Diese faz essa pesquisa quase que anualmente, não é isso?
Mensalmente.
Mensalmente? Isso. Tá. E aí eles têm um cálculo, olha, para o cidadão conviver assim assado, é tanto. Por que não se segue isso?
Não é o valor do salário mínimo, né? Porque o salário mínimo está 1.030 e poucos. É em torno aí de 6-7 mil reais. Em torno.
Para ele viver decentemente.
Viver decentemente.
É o Diese aqui para
médio, o salário médio, né?
O Diese para fevereiro está falando que é 4.366 e 31.
E aí a gente viveria bem melhor, né? Em torno de 7 mil.
Porque ou seja,
4 mil é aquele
é mínimo.
Cê,
é mínimo.
Você compra, pagou, não sobra nada, né? Como a gente tem que sobrar alguma coisa para questão de saúde ou alguma coisa para você precaver para o futuro, o ideal é em torno aí de 6 a 7 mil reais.
E por que que isso não é respeitado, não é
não
seguido?
É respeitado, não? Tom, porque você volta naquela questão. Você não produz para atender as necessidades do mercado.
É, mas eu não entendo essa expressão, Tom. Como isso não é respeitado? Quem deveria respeitar isso?
Sei lá.
É o governo que tem que dar esse dinheiro pro povo? Não é, ué. Não, cada um produz.
Porque quando você estipula, em média, um salário de 6 mil, teoricamente o mínimo passa a ser 6 mil. Quem vai pagar essa conta?
É.
As empresas e as pessoas, né? Porque, vamos dizer, eu tenho uma doméstica na minha casa, com E-Social, com todos os direitos e tal. Eu pago mais do que o salário mínimo, porque eu fico imaginando como é que a pessoa vai viver com o salário mínimo. Então, eu pago em torno de R$ 1.600, tá? Agora, a lei te manda pagar R$ 1.039 ou R$ 1.060, eu não sei exatamente o valor do mínimo. O problema é como pagar, né?
Então,
o problema
quer dizer...
é como pagar. Então, quer dizer, para mim pagar 6, 7, é preciso que eu ter que a minha empresa ou meu negócio esteja girando 4, 5 vezes maior do que está gerando agora.
Quer dizer,
vai gerar como?
Não tem como. Esse valor que o Diese coloca, apresenta para gente,
ele
é uma utopia.
É uma utopia, porque ele próprio, se você perguntar quanto ganha os pesquisadores do Diese, não ganham o que eles dizem que tem que pagar.
Na verdade é o seguinte, o que é o salário mínimo? O salário mínimo é um valor estipulado para que o trabalhador sustente a sua família e gere novos trabalhadores. Então, quando esse sujeito precisar aposentar ou por algum motivo não puder trabalhar, tem que ter um trabalhadorzinho para entrar no lugar dele. Então, o salário mínimo deve dar conta do que é necessário para gerar mais mão de obra. Então, o cara tem que se sustentar, sustentar a sua família e gerar mais mão de obra. O que é necessário para isso? Vê se eu lembro agora de cabeça. É óbvio, alimentação, moradia, vestuário, educação, saúde, lazer, transporte. E é isso, são 7 itens.
Vamos fazer isso.
Teoricamente, o salário mínimo deveria dar conta disso. Historicamente, já tem um bom tempo que nós estamos longe dessa margem. Não é? Agora, é óbvio o seguinte, se você pega, você tem abundância de tomate no mercado, mas você fala, não, nós temos que vender tomate a R$5, cara, mas o tomate está abundando, está perdendo, né? Vendendo a R$1,50 já está sobrando tomate. Então é mais ou menos isso que nós temos hoje. Nós temos milhões de desempregados. Então se você fala, peraí, mas por que, que é que eu vou contratar, vamos imaginar que você decida abrir amanhã uma pastelaria na feira. Por que, que é que você vai contratar um pasteleiro e vai pagar R$4.000 para esse pasteleiro, se por R$1.000 você acha um sujeito disposto a trabalhar e por R$1.500 você acha um dos tops do mercado? Então, tem essa questão da racionalidade de mercado em função disso. Parece-me, provavelmente, aí o professor pode dizer se está certo ou não, nós precisamos de crescimento econômico. Na medida em que a economia cresce, em que você realmente emprega as pessoas, aí nós temos o mercado, de fato, disputando os profissionais que valem alguma coisa. Mas veja, o profissional tem que valer alguma coisa. Tem muita gente reclamando do que ganha, mas, na verdade, quando você chega para ver como o cara trabalha, ele não merece o que ganha. Não é? Na verdade, ele não foi demitido ainda porque a empresa não achou alguém para colocar no lugar dele por algum motivo. Né? Mas o fato é que muita gente não faz o suficiente para merecer. E você sabe disso, você vai ao lugar, ao mercado, você chega lá. Agora, essa semana, ontem, eu fui até uma empresa, cheguei lá, não fui atendido, estava saindo, uma pessoa vem, ah, não, o que, que você está precisando? Eu falei, não, não estou precisando mais nada, não, o pessoal está ocupado ali, porque eles estavam conversando e não me atenderam. O dono dessa empresa precisa pagar R$4.000 para três pessoas ficarem conversando, o cliente entrar querendo comprar e sair sem comprar, como aconteceu comigo? Então, as pessoas têm que valer mais dinheiro. E aí eu vou dizer uma coisa para você, porque eu treino pessoas no mercado, eu atendo o mercado constantemente. Hoje o mercado já quer dinheiro. E aí eu vou dizer uma coisa para você, porque eu tenho dinheiro. E aí há vários postos de trabalho onde paga-se mais do que o salário mínimo e não se consegue as pessoas. E às vezes é pelo básico. Como as pessoas não estão trabalhando e não têm a formação básica, mínima, necessária, às vezes é difícil formar. Como é que eu contrato, por exemplo, um sujeito para gerenciar um departamento da minha empresa e fazer negociação com outras empresas ou com grandes clientes e o sujeito não sabe falar a língua portuguesa, não sabe escrever, eu peço para ele escrever um e-mail, né, uma carta, num processo seletivo, e ele comete 5, 6, 7 barbaridades contra a língua portuguesa. Então, quando o sujeito não sabe o básico, às vezes ele não vai merecer os 7 mil que está disponível hoje. E se ele não melhorar, mesmo que a economia melhore, chega um ponto em que fica complicado.
Agora são 7:51, quer dizer, depende muito do indivíduo também, né? Professor Pascoal, eu deixei uma pergunta e eu sei que o senhor é um homem sensato e não vai levar em consideração paixão, seja lá qual for a sua, se é que ela exista. Bolsonaro, Lula, ou enfim. Paulo Guedes, governo Bolsonaro, ele acerta nas suas decisões da política econômica até aqui, na sua opinião, ou não?
Vamos traçar um paralelo entre o governo Bolsonaro e os demais, e os anteriores. Os demais estatizavam a economia, certo? Quanto mais eu estatizo, mais eu preciso de recursos para poder bancar, principalmente empresas estatais deficitárias. Esse é o grande problema. O problema não está em privatizar, o problema está no edital, o que, que você vai colocar. Quando você privatiza no interesse público, você coloca tudo aquilo que a empresa privada tem que fazer, que é o caso da Enel, hoje, que nós estamos assistindo. Por que, que a Enel não responde afirmativamente, não respondeu afirmativamente no início do processo? Porque foi feito um edital ruim. Como foi feito um edital ruim, aquilo que foi colocado no edital não era a necessidade imediata,
seja,
da população.
O edital, na opinião do senhor, não era suficiente para o que atender, precisava.
Exatamente. E como quem ganha uma licitação, ele tem que atender o edital, então ele estava atendendo o edital que foi colocado pela Eletrobras e não pela necessidade do Estado. Por isso que teve esse choque que aconteceu principalmente no início. Então, voltando, os governos anteriores eram muito interventores na economia. O governo Paulo Guedes, ele quer o quê? Ele quer pegar essa parte ruim que você tem que pôr dinheiro, e quando o governo tem que pôr dinheiro, ele tem que cobrar do cidadão mais impostos, e passar isso para a iniciativa privada. Esse é um ponto positivo que eu acho. Agora, eu temo pelo liberalismo exacerbado, certo? O Paulo Guedes quer pegar a economia do Chile e pôr em Goiás, e pôr no Brasil. O Chile tem uma particularidade, um país menor, com outras situações, e trazer essa política implantada no Chile para cá. E o que, que me preocupa? A chamada precarização da renda. Vou dar um dado para todo mundo entender. Reforma da Previdência é importante? É. Precisava fazer alguma coisa? Precisava. Mas aí eu vou pegar o funcionalismo público, para dar um exemplo, e o servidor privado. Na média do servidor público, desses órgãos melhores, o salário, vamos dizer assim, é 10 mil, na média. Na média, no setor privado, seria 6. Quando eu pego a aposentadoria do cidadão que ganha 10, que paga sobre 10, não paga sobre 6, paga sobre 10, 27 sobre 10, e trago ela para 6, o que, que eu vou estar fazendo com esse indivíduo? Eu vou estar criando uma dívida para ele. E como é que ele vai compensar de 10 para 6? Quando eu pego o cara que ganha 1.000 no setor privado e levo ele para 6, esse sim, está tendo um aumento, ele pagava sobre 1.000, aí ele vai melhorar e vai pagar sobre 6, ele teve momentaneamente uma situação positiva para ele, certo? Então, o que eu temo da política do Paulo Guedes é a precarização da renda, ou seja, tudo em cima do trabalhador. Vamos dizer, a reforma da Previdência, a Previdência quebrou por devido ao trabalhador? Não. Quebrou por quê? Quebrou por causa de desvio, por causa de corrupção, por causa de má gestão, por causa de
grandes devedores.
Grandes devedores. O que que o cidadão trabalhador, seja público ou privado, tem com isso? Nada, mas está pagando a conta. Entendeu? E vai pagar uma conta que pode, ao longo do tempo, se hoje você vai no supermercado e já acha complicado, porque está perdendo renda, daqui para frente, no modelo liberal de Paulo Guedes, nós vamos perder cada vez mais renda. E há uma tendência, se a coisa continuar dessa forma, daqui a 10, 15 anos, nós virarmos o Chile. Porque o povo foi para a rua por quê? Porque não estava dando conta de pagar nada. Porque você vai tendo um achatamento salarial tão grande e a culpa é sempre do trabalhador, e aí é o grande erro do técnico. Porque o cara é trabalhador, mas ele é consumidor. Ele é consumidor. Quanto menos ele ganha, menos ele consome. Então você vai tirando aquilo que é super, ficando só aquilo que é para sobreviver, tá, e chega um ponto que você para.
Então, se entendeu? O grito do Lula era um extremo, vamos todo mundo comprar, o Paulo Guedes tira o poder de... São dois extremos errados e perigosos.
Dois errados e perigosos, porque o Lula mandava todo mundo comprar e a pessoa ia se endividar. E depois que se endivida, o cara entra no cartão de crédito, o cara entra no cheque especial e ele tá fudido, você entendeu? Então, os dois modelos, para mim, são errados, são temerários. Você tem que ter um mix entre o que é bom do Lula com o que é bom do Paulo Guedes. Ou seja, nem tanto ao mar, nem tanto
a terra. Seria otimismo demais acreditar que a economia vai melhorar?
Primeira coisa que você tem que olhar é o mundo. Como é que está o mundo?
Eu digo a médio prazo?
Mas olha só, Tom. Independente de coronavírus, tira coronavírus.
Sim.
A média de crescimento da economia mundial é 3,5%. Então, sonhar que o Brasil vai crescer 5 é utopia. Primeiro que não nos preparamos para crescer 5, nós não temos infraestrutura. Enquanto nós colocamos o nosso produto lá fora $75, $100, porque nós levamos de caminhão, o europeu coloca 25.
2020, o americano coloca
25. Professor, então, há quanto tempo nós não estamos fazendo a infraestrutura necessária no Brasil para que haja crescimento econômico?
Nós não estamos fazendo há mais de 20 anos.
Então, então nós estamos com um déficit de infraestrutura de mais de 20 anos que precisa ser recuperado para que a economia cresça.
Cresça em torno de 5, 6%.
Ou seja, então, alguns pontos que são indispensáveis para que a economia cresça não dependem pontualmente de decisões do governo atual, propriamente, quanto à economia, mas, por exemplo, dessa fazeção de infraestrutura.
Exatamente. E aí vem mais um detalhe. Se nós pegarmos os governos estaduais e o Estado brasileiro dos anos 80 para cá, nós quebramos. Uhum. O Estado não dá conta de fazer grandes obras de infraestrutura. Precisa de quê? Parcerias público-privadas. Para isso, Tom, só para terminar, eu preciso ter política de Estado e não de governo. Não. Enquanto nós tivermos política de governo, ninguém investe aqui.
É só para fechar. 2020, então, independente de coronavírus, a nossa economia ela não tem um dado positivo.
A tendência é que não, porque a decisão de investimento para o ano seguinte ela é feita até a metade do ano anterior. O que, que nós temos nesse ano de 2020? Crise do petróleo, é problema do petróleo, problema do dólar, problema do coronavírus, paralisação das empresas, teoricamente, redução dos investimentos. Então, 2020 tende a ser pior, 2021 tende a ser pior do que 2020.
7:58, falamos aqui com o professor Júlio Pascoal, ele que é economista, trazendo esclarecimento sobre o momento econômico vivido pelo Brasil. Professor, um forte abraço, muito obrigado. Espero que tenhamos outras oportunidades semelhantes a essa para esclarecer a população.
Eu que agradeço e sempre que vocês precisarem estou à disposição.
Muito obrigado. Luciano Mazão, um forte abraço e até segunda que vem.
Professor Júlio, prazer estar com o senhor, prazer estar contigo, Tiago, Tom e nobre ouvinte.
Tom Barbosa.
Amanhã tem mais, Thiago, vem aí Humberto Aydar. A gente se fala amanhã, 7 horas da manhã, com mais um assunto, mais uma pauta para você participar com a gente, discutir aqui com a gente pelo 3222-3111. Humberto tá chegando aí.
O nosso amigo de todas as horas. Eu volto às 10 com o show. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.
Jornal da Terra. Jornal da Terra.
Oferecimento Café Três Poderes. Três Poderes rende mais café. É forte, encorpado e delicioso.
CYC 545, 104,3. Rádio Terra FM, Goiânia, Goiás. Primeiro lugar em audiência. Vem aí, programa Humberto Aydar.
Oferecimento Café Três Poderes. Três Poderes rende mais café. É forte, encorpado e delicioso.
Super Frango.
Super Frango para toda a família.
Vou ser sincero com você, acho que pra mim já deu. Faz um tempinho que não sou seu. Até a cama percebeu que esfriou demais e o seu toque não traz. Não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais, não pega mais, não pega mais.